atualidade internacional. Hoje vamos falar sobre a política externa norte-americana com Paulo Ferreira.
Estão literalmente dados os tiros de partida da administração Biden nos palcos de conflito ou nos centros de interesse dos Estados Unidos. Foi na quinta-feira, na Síria, junto à fronteira com o Iraque, onde foi feito um ataque aéreo. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, diz que o alvo foram milícias apoiadas pelo Irão.
We're confident in the target that we went after. We know what we hit. And we're confident that target was being used by the same Shia militia that conducted the strikes.
Lloyd Austin, então, aqui a justificar este ataque. E para nos ajudar a ler esta ação americana e os primeiros sinais sobre a política externa de Joe Biden, temos connosco o Germano Almeida, especialista em política americana. Bom dia, Germano.
Olá, Paulo, bom dia.
Bom dia. O que é que aconteceu concretamente nesta operação militar e também o que é que justifica de alguma maneira, não é?
Bom, antes de tudo, Paulo, é preciso dizer que este é um sinal claro de Joe Biden de que não hesitará em usar a força em relação à ameaça do Irão. Essa ameaça está há muitos anos identificada na política americana, no sistema bipartidário, tanto por republicanos como por democratas. É verdade, com abordagens muito diferentes. Donald Trump diabolizou e isolou o Irão, quis rasgar o acordo assinado por Obama. Biden, a nível da sua plataforma que levou à Casa Branca, a agenda que tem nesta administração, quer retomar a via do acordo. No entanto, não é possível neste momento, porque nos 4 anos que entretanto aconteceram, por essa diabolização, o Irão deixou de cumprir o acordo nuclear, tudo indica nesse sentido, porque deixou também ter as vantagens de o cumprir. E, portanto, isso mudou. De todo modo, ao longo dos anos, a ameaça não acabou. Recordemos que o ano 2020 começou a 3 de janeiro com o assassinato seletivo do general Soleimani por parte da administração Trump. Isso tudo indicava que a tensão, Estados Unidos e Irão, seria a história de 2020, mas depois veio a pandemia. No entanto, essa tensão sempre continuou. O Irão, como há pouco o general Lloyd Austin estava um pouco também a dizer, é uma potência regional, sempre foi, é nessa zona da Síria, da fronteira do Iraque com a Síria. As milícias iranianas são fortes nessa zona, forças como, por exemplo, o Hezbollah têm também presença aí, como já tinha no Líbano, e os Estados Unidos, seja o presidente democrata ou republicano, têm sempre um papel aí a tomar. Ao fazer isso, Biden, na sequência do que aconteceu a 15 de fevereiro, em que o rocket iraniano atingiu no aeroporto de Erbil, no Kurdistão iraquiano, e matou um cooperante americano e deixou gravemente ferido um US official, considerou que havia, e o Pentágono também o fez, que havia proporcionalidade em responder assim. Portanto, a administração americana considera que este é um ato legal.
E Germano Almeida, há quem diga, mesmo analistas americanos, que só esse rocket foi enviado precisamente e foi atirado precisamente para testar, logo nos primeiros dias, a administração Biden, isto, perceber até que ponto é que a Casa Branca ia reagir ou não reagir.
De acordo, é normal, perante um início de administração é normal um pouco isso. Havia numa percepção mais superficial a ideia que esta administração americana pudesse vir a ser mais leve, mais macia com o Irão, mas percebemos que não é assim. Porque, Paulo, vejamos, bastou um mês e uma semana na Casa Branca para Joe Biden se tornar um 7º presidente dos Estados Unidos seguido a ordenar um ataque no Médio Oriente. Isso aconteceu com Reagan, com Bush pai, com Clinton, com Bush filho, com Obama, com Trump e agora já com Biden. 4 republicanos, 3 democratas, tão diferentes uns dos outros, todos com esse ponto em comum, todos ordenaram ataques aéreos no Médio Oriente. Diferentes, claro, Bush pai fez a Primeira Guerra do Golfo por reação à invasão do Kuwait por Saddam, o filho fez a segunda por uma mais do que discutível prevenção, soube-se depois com um argumento falso das armas de destruição maciça. Obama assumiu o fim das boots on the ground, de mandar tropas para o terreno, lançou um conceito de liderança na retaguarda, leading from behind, que nem sempre correu bem, como presidente na Líbia, mas ao mesmo tempo foi o recordista dos ataques por drone e definiu uma distinção forte entre guerras estúpidas no Iraque e guerras de necessidade no Afeganistão. De resto, a relação de Obama com a guerra que erradamente era considerado no início como um pacifista, era de tal modo complexa que em dezembro de 2009 ele fez todo um discurso de aceitação do Nobel da Paz a dissertar sobre a guerra, isso mostra o paradoxo dos presidentes americanos. Quanto a Trump, eleito na promessa de acabar com intervenções americanas, onde os eleitores do Ohio em nada beneficiariam com isso, essa ideia do America First também aplicada à política externa, a verdade é que prosseguiu a tendência de retirada das tropas americanas no Iraque, no Afeganistão, na Síria, mas fê-lo de forma desastrada, sem plano, e com isso rompeu com os militares, mas a verdade também é que o próprio Trump do America First também ordenou bombardeamentos à Síria na sequência das armas químicas de Assad. Ou seja, Paulo, muito mudou na política americana nos últimos anos, mas há coisas que não mudam e esta é uma delas.
E esta é uma política nacional, verdadeiramente, mais do que uma política partidária.
Exatamente, a supremacia militar americana é um asset para ser usado e que define o posicionamento de uma administração. É verdade que perante isto, Joe Biden mantém, e isto pode parecer paradoxal e portanto é importante eu acho explicar isto nesta conversa, Joe Biden mantém completamente o regresso ao acordo do Irão como uma das características da sua agenda, mas sabe também que neste momento não há condições para isso, não por esta situação, que infelizmente foi mais do mesmo, mas porque o Irão, depois de Trump, como deixou de cumprir, vai ter que agora mostrar que tem condições para voltar ao acordo. Ou seja, neste momento, embora o acordo nuclear tenha sido a grande vitória da política externa de Obama, e recordo, não é só Estados Unidos e Irão, é também as potências europeias, é também a Rússia e a China, é um belo exemplo de multilateralismo, mas a verdade é que neste momento não há condições para voltar ao acordo, porque o Irão neste momento não está a cumprir.
Mas o facto deste ataque americano ter sido feito em solo da Síria também, de alguma forma, previne que haja uma ruptura direta com o Irão.
Ah, sim, não imaginamos que fosse uma coisa com um ataque aéreo em solo iraniano, isso seria bem pior. No entanto, sinaliza é aquilo que é, na verdade, o que está a acontecer. O Irão é uma potência regional e é uma potência que deve ser levada a sério e que gera ameaça. Ou seja, se Trump passou a ter na política para o Médio Oriente dois parceiros altamente preferidos, não é? A Arábia Saudita do príncipe Mohammed bin Salman, agora em grandes problemas depois do relatório em que soube que ordenou mesmo.
Esse é outro tema, Germano. Como é que nós também encaramos esse facto novo dos últimos dias? E há uma mudança mais firme de posição da Casa Branca, de Trump para Biden?
Não tanto como parece. Joe Biden há dias falou ao telefone com o pai do príncipe Mohammed bin Salman, o rei, embora não regente, digamos assim, Salman da Arábia Saudita. A verdade também é que, de tal modo, os interesses entre Estados Unidos e a Casa de Saud são fortes e são duráveis, que Joe Biden não vai mexer neles no essencial. O que vai mexer é na estratégia para o Médio Oriente e vai deixar de ter apenas a Arábia Saudita e Israel de Netanyahu, com quem não se dá bem politicamente, como já se percebeu, ainda não lhe telefonou, e já telefonou, por exemplo, a Xi Jinping e a Putin, e portanto Joe Biden vai preocupar-se em ter uma política mais equilibrada para o Médio Oriente, depois do desequilíbrio de Trump, com essa preferência pela Arábia Saudita e por Israel e pela debilização do Irão. Levou, é verdade, supostamente aos acordos de Abraão, que não deixam de ser positivos, que são acordos de paz ou de cooperação entre Israel e países árabes, algo que há uns anos era impensável, é verdade, mas isso tem o lado sombrio da diabolização do Irão e de já não abordar a questão palestiniana. Espera-se de Biden uma abordagem mais equitativa, com mais equidade, digamos assim, em que uma certa reaproximação do Irão por via do acordo, assim que Irão queira, e não é certo neste momento. Uhum. O Irão, com Obama, teve a vantagem de ter sanções económicas levantadas e dando garantias de pelo menos uma certa, se não terminar, um adiar do programa nuclear, mas isso tudo mudou, e lembremos que, por exemplo, nos quatro anos de Trump não só diabolizou o Irão, como fez bully diplomático e político e económico com as potências europeias que se mantiveram no acordo, e isso é muito negativo, e portanto esperemos que Biden tenha a força política de melhorar as coisas.
Germano Almeida, e daqui podemos tirar algum sinal sobre uma política externa mais global de Joe Biden? Será mais interventiva no exterior? Donald Trump terá sido de alguma forma contido até nessa frente. Podemos estar aqui com uma mudança de facto de atitude dos Estados Unidos?
Essa questão é muito importante, porque se de algum modo Para mim, uma das coisas mais desconcertantes que eu ouvia dos poucos defensores de Trump que havia em Portugal era que ao menos ele não fez nenhuma guerra. Essa é uma posição, na minha opinião, eu acho, sei que não foi isto que disseste, mas que eu acho que era extremamente simplista, ou seja, Trump não era a questão de ser contra as guerras, Trump era que tinha o America First, que levava a que o seu eleitorado dizia, não estamos para pagar as guerras dos outros, e portanto não queremos que o contribuinte americano pague um cêntimo para coisas que não nos interessam, nem sequer sabemos onde é que é no mapa. Portanto, essa é uma visão americana, mas não foi a visão dominante, foi com Trump, e agora o tal America is Back de Joe Biden tem a ver com um comprometimento americano em relação a uma certa visão do mundo em que as democracias liberais, ocidentais, devem de algum modo impor os seus valores. Não impor pela guerra, como por exemplo Bush mostrou com a questão de spread freedom através das guerras preventivas, isso já passou, esse tempo já passou, portanto não esperemos de Joe Biden que seja interventivo militarmente nesse aspecto, mas o que as primeiras semanas de Biden mostraram é que ao regressar aos acordos multilaterais, ao regressar ao comprometimento transatlântico, está a regressar a uma certa visão americana que dominou o mundo multilateral pós-Segunda Guerra Mundial e que, de algum modo, 2016 com Trump, com o Brexit e com outras escolhas políticas parecia ter terminado. Apesar de tudo, a vitória dos moderados nos Estados Unidos com Biden, até em França com Macron, com todos os problemas que isso possa ter, até com algum tipo de acordos que houve, mesmo que de última hora, da União Europeia, no momento pandémico, mostra que, apesar de tudo, a força das democracias ocidentais liberais pode estar de regresso, embora sem grandes romantismos, porque os tempos não estão para isso.
Germano Almeida, e muito rapidamente, aproveitando esta quarentena, Trump anuncia, não ainda formalmente, que pode recandidatar-se daqui a 4 anos, há quem acha que isto é uma ameaça mais do que um anúncio. Isto é verosímil?
É, completamente. O CPAC, o maior evento conservador anual deste fim de semana, mostrou isso. Foi uma festa trumpiana, completamente negacionista do ponto de vista eleitoral, com Trump e outros a dizerem que quem ganhou as eleições foi Trump e não Biden, a dizerem que eles vão estar de regresso à Casa Branca e Trump a dizer vou ter a terceira vitória consecutiva, portanto, ignorando e negando a sua derrota de novembro. A verdade é que isto parecia que dava para rir, era suposto estar para rir, mas não dá para rir quando 3/4 do eleitorado republicano pensa assim. 3/4 do segundo maior partido e um partido fundamental do sistema bipartidário acharem isso, estamos com problemas. E Paulo, hoje é dia 1 de março, daqui a 3 dias, muitos milhões de americanos acham que no dia 4 de março Donald Trump vai tomar posse como Presidente dos Estados Unidos. Isto não é uma piada, juro que não é uma piada. É o que muitos milhões acham, porque era a primeira data de tomada de posse dos Presidentes americanos até ao Ulysses.
Essa não é a América que passa na televisão, não é?
É verdade.
Germano Almeida, obrigado por nos ajudares a entender estes primeiros sinais da política externa norte-americana.
Um abraço, obrigado.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.